Boa noite a todos. É com satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Gostaria aqui também de registrar que, devido à situação de calamidade pública instituída pelo Decreto Estadual 64.879, de 20 de março de 2020, audiência pública pela primeira vez na história da Câmara Municipal será realizada apenas pelo meio digital e possibilitando a participação da população, né, pela transmissão via Facebook, o canal oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga. E também quero dizer que, para informações, dúvidas, nós disponibilizamos o e-mail informacão@camaraibitinga.sp.gov.br. Vou repetir: informacão, sem cedilha e sem acento, @camaraibitinga.sp.gov.br. Quero aqui registrar a presença das autoridades presentes. Primeiramente, agradecer o presidente da Câmara Municipal, que se faz presente, o senhor José Aparecido da Rocha. Quero também agradecer a presença do vice-presidente desta comissão, Antônio Ismael Alves de Mira, e do secretário da comissão, Leopoldo Gabriel, vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, e também do secretário de Finanças, senhor Belmiro Sgarbi, além dos funcionários dessa casa, Fátima Johansen, Shirley Renan e o Júnior, que está ali na parte técnica. Bom, também quero informar que esta audiência está sendo gravada e será lavrada a ata junto a esta Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Informo também que a mesma terá duração máxima até às 20 horas, podendo ser prorrogada se necessário. Bom, eu gostaria de pedir para o secretário da comissão fazer a leitura da introdução do projeto de lei referente ao primeiro quadrimestre dos cumprimentos das metas fiscais de 2020.
Boa noite a todos. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Introdução. Nesta data, comparecemos perante esta comissão, bem como autoridades e cidadãos do município de Bitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da seguridade social, nos termos do estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta audiência serão apresentados os principais aspectos do resultado primário, da receita, da despesa e da dívida consolidada no primeiro quadrimestre de 2020. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para apuração dos dados mencionados, serão considerados todas as esferas de governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara Municipal.
Passo então a palavra para o secretário de Finanças da Prefeitura, que vai explicar o resultado primário da Prefeitura Municipal, senhor Belmiro Sgarbi.
Boa noite a todos. Resultado primário. A receita fiscal prevista até o primeiro quadrimestre é de R$ 166.260.380,03, realizada até o período R$ 51.401.739,78, o índice de realização de 30,92%. Despesas fiscais. Previsão até o primeiro quadrimestre: R$ 103.076.852,97. Realizada até o período: R$ 47.914.015. R$518,73. Índice de realização de 26,17%. O resultado primário no primeiro quadrimestre de 2020 é de R$3.487.221,05.
Gostaria só que o secretário explicasse um pouquinho qual a função do resultado primário, que é a finalidade de demonstrar a capacidade do município de honrar serviços da dívida.
Isso. O resultado primário, a finalidade dele é demonstrar e honrar o município de honrar o pagamento de serviço e de suas dívidas. Através do grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e de transferência constitucional e legal. E honrar seus pagamentos com despesas correntes, despesa corrente e despesa de capital. E ainda gerar uma poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas chamadas receita de despesas fiscais, que não inclui, pelo lado, as receitas financeiras de operação de crédito e alienação de bens. E do outro lado, a despesa, pagamento de serviço da dívida, juros, encargos e amortização. O resultado primário no período em exame foi de R$3.487.221,05. Efetivamente realizado.
Acho que a gente pode ir para o quadro 3, né, de receitas e despesas do município. Com a palavra, o presidente da Câmara, José Rocha.
Boa noite, Aline.
Boa noite.
Os demais vereadores, Leopoldo e Miras, e o Belmiro, que nos está acompanhando pelo Facebook. Boa noite, Belmiro. Quer só salientar uma coisa aqui, Belmiro, assim, ó, no realizado aqui, no, até o, no período aqui, realizado aqui no 2019 e 2018, e agora nós estamos nesse período aqui do 2020, que são R$3.487.000, correto?
Correto.
2019, nós estávamos nesse mesmo período com R$11.086.000. Depois, em 2018, tinha R$9.631.000, depois foi para R$11.086.000, agora vem para R$3.487.000. É importante você fazer uma explanada sobre esse assunto, porque quem está acompanhando e saber da realidade, sabe que nós sabemos a dificuldade do Covid, a situação, é importante essa diferenciação, realmente, nos mesmos períodos, que está tendo uma diferença quase de um para o outro, quase 8 milhões e uns quebrados.
Como que é o primeiro quadrimestre de 2020, a receita de janeiro, fevereiro, março e abril? Então, no mês de março, com a pandemia, já caiu. E o restante de abril caiu mais ainda. Então, isso já é o reflexo da pandemia e da queda de arrecadação.
Você poderia, assim, passar a ter uma noção de cada período? Por exemplo, que hoje nós estamos em maio, finalzinho de maio, né? Quer dizer, os outros meses devem ter tido uma perda de... Nesses quatro meses, nós dá uma faixa de quase 2 milhões mensais de queda, correto?
No mês de...
Dois e meio.
Isso.
Quase 3 milhões mensalmente, pelo que estou vendo aqui.
Isso. A receita, ela gera em torno de 11 milhões, 12 milhões, janeiro, fevereiro e março, devido ao IPVA.
Sim.
Mas abril, ela foi de 7 milhões e 900. Então, ela caiu aí 2 milhões e 100, só em abril.
Então, fazendo essa junção dos meses, do quadrimestre, nós temos uma diferenciação de queda assim, mensalmente, não é isso?
Mensalmente, tanto o FPM como o ICMS e também na receita do município, que foram todas prorrogadas para agosto.
É que falta ainda o IPTU, né, que é uma receita que ainda não abriu ainda. Isso. Né?
Nesse período já tinha recebimento de IPTU. Sim. E como que foi para agosto, então, esse reflexo grande na
receita. Protelou a arrecadação para os meses seguintes, né?
Exatamente.
Pós-pandemia. Né?
Exatamente. No segundo semestre.
E com, nesse sentido, você, como na parte finança, como você vê se é preciso fazer essa retomada mais rápido possível do PTU para dar um equilibrado nas contas, você, ou nós conseguiríamos, ainda tem condições de resistir, né? Mais alguns meses, assim, como você prevê nessa situação?
Sim, a prefeitura, a prefeita, ela determinou que a gente fizesse um contingenciamento das despesas. Então, e além disso, a gente tinha uma reserva, tinha e tem uma reserva. Então, com isso, a gente está conseguindo suportar essa queda da arrecadação.
E depois, Ibermiro, só estou fazendo essas perguntas porque você é uma pessoa responsável, que cuida das finanças do nosso município. Às vezes as pessoas, por exemplo, houve um comentário há tempo atrás, eu não sei se foi aprovado ainda em Brasília, de um valor que o governo federal tinha destinado para vários municípios. E, salvo engano, houve um comentário de 7 milhões e as pessoas entendiam que era para suprir o Covid. Mas quando se fala em suprir Covid, algumas despesas, por exemplo, o município deixa de arrecadar alguns impostos, tem uma despesa, né, para equilibrar, de repente, não é somente para tratar do Covid, mas também da queda de arrecadação, porque protelou os vencimentos para pós-pandemia. Né?
Isso. Seria o socorro
para os municípios. Um socorro para os municípios. Né? Isso. Não é somente ao Covid, tratar só do Covid, não, mas num amplo geral.
No amplo geral. E esse recurso ainda não chegou.
E não chegou ainda esse recurso.
Não chegou.
E você tem uma noção se foi, já passou em algum para o Senado, pela Câmara ou não, o governo sancionou ou não, tem uma previsão, tem uma expectativa de esperar o governo federal sancionar essa liberação? Como vocês esperam nesse sentido?
A gente está com a expectativa até dia 15 de junho a gente recebe alguma coisa desse valor, mas é difícil falar porque isso já está tramitando faz 30 dias, e até o momento a gente não recebeu esse recurso.
E qual a previsão que tramita lá em Brasília, fosse assim?
Ele foi...
Expectativa, qual a previsão que vocês esperam de vir de Brasília?
Eu espero até dia 15 de junho.
Um valor de X, assim, qual o valor? Tem uma expectativa de valor? Porque falaram em 7 milhões, não procede.
Não, né? Já saiu três valores diferentes.
Valor diferente.
E esse valor de 6 ou 7 milhões que vai ser distribuído e o município de Bitinga provavelmente receberá esse valor, será dividido em quatro parcelas.
Quatro parcelas.
Então, isso pode ser quatro parcelas consecutivas ou quatro parcelas intercaladas, a gente ainda não tem essa definição.
É que se for, por exemplo, de 7 milhões, seria uma quatro parcelas de 1 milhão e 600, uma coisa assim.
Justamente.
1.700, não é isso?
É isso mesmo.
É bom que as pessoas estejam acompanhando, que mesmo vindo o recurso do governo, pela diferenciação que está dando aqui de 11 para 2019, do ano passado para esse ano, você percebe que nós temos uma diferença de quase 8, né? Procede, quase 8 milhões. E mesmo assim, com o recurso do governo federal, nova vereadora que está como presidente da Comissão de Orçamento, dá uma diferença de quase R$400 mil mensais com a junção desses três meses só, desse quadrimestre só, fora os outros quadrimestres que vai vir, que se não houver o município não abrir a questão do IPTU, de alguns recursos, de impostos que pertencem ao município, o que acontece? Nós podemos ter uma grande dificuldade, realmente. Esse recurso, mesmo aprovando, não subiria os outros meses restantes.
Então, só fazer uma colocação, vereador, é que tem gente falando que esse recurso é um recurso extra para o município, né? Não sei se o Belmiro concorda, não dá para considerar como recurso extra. É um recurso que vai compensar a queda de arrecadação do município, né? Que o município precisa usar nesse momento, né?
Compensação.
Isso. Compensação. Mesmo assim, ainda vai ser menor do que possivelmente iria arrecadar. Né?
Correto, é isso mesmo.
Média de quase 30% já está chegando a queda do município.
Sim.
30% a mais.
E né? A recomposição do FPM, que o governo federal está passando para o município, isso é em relação ao arrecadado em 2019. Então, a gente está trabalhando com a receita de 2019.
Isso. É importante torcer para que os deputados em Brasília... junto com o Senado e os Ministérios da Economia, junto com o presidente, que rapidamente seja sancionado nisso aí, né? Que libera urgente, né? Porque você percebe, sem esse recurso não vir até o dia 15 de junho, é um pouco preocupante, né? Se torna um pouco preocupante.
Com a graça de Deus e muito trabalho aqui em Bitinga, a gente em 2019 para 2020, a gente conseguiu ter um equilíbrio bom das receitas e as despesas e conseguimos formar um caixa, né?
Sim.
E é o que nós estamos conseguindo passar essa pandemia aí, não atrasando salário, não atrasando o repasse para o terceiro setor, para a saúde, para Santa Casa, está sendo mantido todos os repasses normais.
Principalmente a questão do funcionalismo público, né? Querendo ou não, é de 48% a 50% do orçamento mensal é para despesa de salários de funcionário público.
Correto.
Então, quer dizer, se hoje com a arrecadação hoje de 3 milhões chega nesse ponto, uma queda, você dividindo aí por 50, quer dizer, não chega para cobrir a folha do pagamento.
Exatamente.
Posso só fazer mais uma colocação, uma pergunta? Até quanto tempo, Belmiro, você acha que esse recurso ele seria suficiente para não comprometer o orçamento do município?
Fala.
Mesmo vindo esse recurso de quase 7 milhões de reais, você acha que o município, durante 2 ou 3 meses, está tranquilo?
Está tranquilo.
Está tranquilo.
Tranquilo.
Mais do que isso...
Aí já começa a pesar, né? Porque a arrecadação, ela caiu bruscamente.
Sim.
Porque hoje, se você for ver, de recurso próprio de arrecadação no mês de abril, ela foi de 5 milhões. Quase o nosso folha de pagamento fica em 5 milhões de recurso próprio.
Sim.
Aí a gente tem todas as transferências para o SAMIS, para a FEMIB, Santa Casa. A gente tem que passar o DUADES para a Câmara. Então, se a gente não tivesse essa gordura, sim, hoje o município estava bem complicado.
Ô, Belmiro, e quanto o município arrecadava, a média de arrecadação por dia, e quanto está arrecadando atualmente?
Geralmente, ela vinha assim em torno, por dia, de 80 mil, 90 mil,
por
100
dia.
Mil por dia. Hoje a gente está arrecadando 2.500, 1.700.
Impressionante, não? A queda, não?
Chegou a gente receber IPVA agora no mês de abril, por dia, R$ 180. Então, tá bem baixa a arrecadação.
Ou seja, se não viesse esse recurso do governo federal para socorrer os municípios...
Vai ficar complicado. Ia
virar o caos.
Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Belmiro, o senhor citou que a senhora prefeita, de uma forma muito segura, né, nesse momento, eu acho que essa audiência pública que nós estamos tratando, né, que é o primeiro quadrimestre de 2020, e no momento que nós fomos surpreendidos, né, com a situação de caos que a gente tem sentido, não apenas na saúde pública, mas como isso impacta dentro do orçamento das administrações, é muito importante ter essa segurança em relação ao recurso, né? Ao recurso público. E eu tenho certeza que a prefeita, através do seu trabalho, determinou essa questão da responsabilidade. Nesse primeiro quadrimestre de 2020, especificamente por conta da pandemia que nós estamos vivendo, mas em especial o decreto de calamidade pública que foi instituído aqui na nossa cidade e também no estado e no nosso país, nós temos também nesse primeiro quadrimestre uma questão importantíssima para os gestores municipais, que é, a partir de abril, a questão da lei de responsabilidade fiscal, que começa, né, a ter alguns pontos que precisam ser atingidos, principalmente nesse último ano de mandato, né, de todas as prefeituras e câmaras municipais do nosso país. Existem algumas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal que devem ser obedecidas. Eu gostaria só que você esclarecesse. Eu sei que a gente está fugindo um pouco do roteiro da nossa audiência, mas é importante que esse primeiro quadrimestre, como ele vai definir todos os outros meses, né, de 2020. Então, só faz uma relação rápida do que o decreto de calamidade pública pode flexibilizar, inclusive, a questão da lei de responsabilidade fiscal. E a questão do, você citou, o contingencionamento que a prefeita determinou, né, para a prefeitura municipal. Em quantos por cento seria esse contingencionamento e que valor daria?
A gente não está trabalhando com porcentagem. Nós estamos trabalhando em cima do arrecadado. Uhum. Nós estamos gastando o que estamos arrecadando ou o que a gente tem em reserva, planejado até chegar esse socorro para os municípios, para a gente não ficar devendo muito fornecedor, não comprometer os repasses que tem que ser feito, né? Tanto na saúde como na parte da cesta básica com desenvolvimento social que a gente está passando para a população, né? Para não deixar faltar os alimentos. E, então, a gente está trabalhando mais com o arrecadado, com a sobra do caixa e segurando, contingenciando a despesa. Na hora da ordenação da despesa, a gente está trabalhando com esse contingenciamento.
Tá, então, contingencionamento é em relação na hora da...
Assinar a ordenação da despesa.
Na ordenação da despesa.
Somente ordenar a despesa de extrema urgência e necessidade, né? De passar uma cesta básica para a população e assim por diante, e atendendo também a lei da eleitoral, para tanto com o pessoal, equilíbrio no pessoal e as ações com a saúde e com o desenvolvimento social.
Perfeito. Então, quanto é importante, né, a gente esclarecer bem esse primeiro quadrimestre de 2020 será importantíssimo, né, para a definição da própria estrutura do orçamento para os próximos meses nesse ano. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Então, a gente pode passar para o quadro 3, receitas e despesas do exercício.
Receitas correntes, previsão anual, R$ 168.980.583. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 168.980.583. Realizado até o período, R$ 51.518.159.65. Índice de realização, 30,49%. Receita corrente, R$ 167.786.513.97. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 167.786.513.97. Realizado no período, R$ 51.113.369.90. Índice de realização, 30,46%. Receita de capital, previsão anual, R$ 1.194.069.03. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 1.194.069.03. Realizado até o período, R$ 404.789.75. Índice de realização, 33,90%. Despesas. Despesas empenhadas. Previsão anual, 168.980.583 R$ 583,00. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 183.231.852,97. Realizado até o período, R$ 79.825.067,78. Índice de realização entre o realizado e a previsão anual de 47,24. Índice de realização entre o realizado e a previsão do primeiro quadrimestre, 43,57%. Despesas liquidadas. Previsão anual, R$ 168.980.583. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 183.231.852,97. Realizada até o período, R$ 43.854.723,02. Índice realização de realizado com previsão anual, 25,95%. Índice de realização de realizado com previsão até o primeiro quadrimestre, 23,93%. Despesas pagas. Previsão anual, R$ 168.980.583. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 183.231.852,97. Realizado até o período, R$ 39.257.544,04. Índice de realização entre despesas pagas realizada e a previsão anual de 23,23. Índice de realização entre o realizado e o previsão até o primeiro quadrimestre, 21,42%. Despesas corrente, empenhadas, previsão anual, R$ 165.427.470. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 168.832.796,52. Realizada no período, R$ 72.011.002. Índice de realização entre o realizado com previsão anual, 43,53. O índice entre o realizado e a previsão até o primeiro quadrimestre, 42,65%. Despesas correntes liquidadas. Previsão anual, R$ 165.427.470. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 168.832.796,52. Realizada no período, R$ 42.866.436,33. Índice de realização entre o período realizado e o previsão anual, 25,91%. Índice de realização entre o realizado e o previsão até o primeiro quadrimestre, 25,39%. Receitas correntes pagas. Previsão anual, R$ 165.427.470. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 168.832.796,52. Realizada até o período, R$ 21.896.534,22. Índice de realização entre o realizado e o previsão anual, 13,24%. Índice de realização entre o realizado e a previsão até o primeiro quadrimestre, 12,97%. Despesa de capital empenhadas. Previsão anual, R$ 2.253.113. Previsão até o primeiro quadrimestre, 13.099.000 R$ 56,45, realizada até o período R$ 7.814.067,76. Índice de realização entre o realizado e o previsão anual, 346,81. Índice de realização entre o realizado e a previsão até o primeiro quadrimestre, 59,65%. Despesas de capital liquidada, previsão anual, R$ 2.253.113. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 13.099.056,45. Realizada até o período, R$ 988.286,69. Índice de realização, 43,86%, entre o realizado e o previsão anual. O índice de realização entre o realizado no período e o previsão no primeiro quadrimestre, 7,54%. Receita de capital pagas, previsão anual, R$ 2.253.113. Previsão até o primeiro quadrimestre, R$ 13.099.056,45. Realizada até o período, R$ 937.991,70. Índice de realização entre o realizado e o previsão anual, 41,63%. Índice realizado com previsão até o primeiro quadrimestre, 7,16%.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Deixa eu só fazer um comentário. O Belmiro, quer dizer que dos 100% da arrecadação prevista na lei orçamentária que a gente aprovou no ano passado para 2020, a receita total foi de apenas 30%, mais de
30%. 30,49%.
Dá para ter uma noção de realmente como foi a queda da arrecadação.
Correto.
Né? Sim. Só isso.
E você vê aqui, ainda mesmo com essa queda de arrecadação, o valor total das despesas liquidadas ainda é inferior a 17,47%, que isso corresponde a R$ 7.663.436,63, ao valor arrecadado no período. Então, mesmo assim, a liquidada está em 17,47%. Então, por aí você vê o equilíbrio entre o arrecadado e as despesas liquidadas. O que seria despesa liquidada? São os materiais recebidos e os serviços recebidos.
Sim. E teve que ter um certo controle, né, Belmiro?
Isso é o controle na hora de ordenar a despesa.
Exato.
Pelo comparativo, só dá aqui na receita corrente aqui, por exemplo, no anual, na previsão que nós aprovamos, de 169 milhões, aqui no índice realizado de 30,49, se você fazer aqui no de 2019, que a previsão é de 152, e tem um índice realizado de 33,46, num valor menor e um investimento maior. Não é isso?
É isso mesmo.
Por aqui, você vê esses índices aqui de realização e do período, você percebe a grande queda, dá uma diferença muito grande, tanto no mês para 2019, 2018 também. Você percebe que onde 2018, 143, a realização foi de 31,26%.
A gente está trabalhando com uma receita de 2019 e uma despesa de 2020.
2020.
Que houve já reajuste em vários contratos, houve reajuste, reposição salarial de funcionário, isso acarreta em aumento de encargos, aumento em precatórios. Então, se não houver um equilíbrio, uma responsabilidade na ordenação da despesa, aí o município passa por dificuldade. Mas, por enquanto, a gente está equilibrando isso pelos números, dá para ver isso.
A gente pode prosseguir com gastos com o pessoal? Acho que sim, né? Então, vamos lá, Belmiro.
Gasto com pessoal, abril de 2020. Receita corrente líquida, R$ 163.263.338,40. Despesa com pessoal acumulado de maio de 2019 a abril de 2020, R$ 75.006.892,63. Índice apurado em 45,94%. Lembrando que a estabelecido é 51,30% como prudencial e o máximo 54%.
Então, esse percentual ele é extraído do período de maio de 2019 a abril de 2020.
Correto, dos últimos 12 meses. Tanto a receita corrente líquida como o gasto com pessoal.
E nós estamos aqui percebendo que o gasto com o pessoal está bem prudente também, né? Tá.
Dá para perceber aí, só pela corrente líquida, que o final de 2019, a gente tinha uma receita corrente líquida de R$ 163.306.119,50. Hoje, nós estamos abaixo da receita corrente líquida de dezembro, que hoje é de R$ 163.263.338,40.
Então, a questão do percentual, né, que aumentaria em relação à queda na arrecadação, ele ainda assim mantém um equilíbrio na questão do funcionalismo.
O
né?
gasto com o pessoal, sim.
Isso. Alguém tem alguma pergunta?
Só uma pergunta, meu amigo. Esses 45,94, é isso, né?
Isso, 45,94.
Na questão, tem uma diferença assim, a despesa do Santa Casa, tem alguma coisa, é diferenciada essa despesa?
Não.
Ela é crua?
Aqui essa...
Porque lá tem só...
Aqui a despesa ela é consolidada. A Prefeitura, o SAMES e a FEMIB. A Santa Casa não entra aqui, por enquanto, provavelmente o ano que vem, ela será incorporada nesse gasto aqui, de pessoal, e não entra a Câmara, porque a Câmara tem o gasto pessoal dela.
Sim. E nesse sentido, por que você fala assim, o ano que vem, porque ela vai se tornar...
É, porque tem uma lei aí...
independente dela, porque ela se torna...
Tem uma lei aí que, provavelmente, para 2021, todos os... organização...
Social
de saúde, o que ela gastar... Com o pessoal, terá que ser incorporado...
Tem incorporado no
consolidado do município.
Consolidado do município. Isso. Se fosse consolidada a Santa Casa, hoje daria...
Hoje passaria...
Do 50%.
Com certeza.
Do 52% ou 51%, que é o que exige, né, o Tribunal de, né, Tribunal de Contas. Né,
com certeza estaria no limite prudencial.
Então, quer dizer, numa economia para 2021, que numa previsão dessa... pandemia do Covid, onde vai ter uma recessão séria para 2021. Espero que passe rápido isso, né? E não podemos ser pessimista, mas tenho aí um desafio muito grande para 2021.
Com certeza.
Eu não sei os novos estudos e a tendência que está a discussão no Congresso ou onde eles estão discutindo esse tema, em relação à incorporação da folha de pagamento, né, pela prefeitura do hospital, mas eu acredito que essa pauta não deva prosperar, pelo menos pelos próximos anos, porque teve essa questão, né, nova, né, que as prefeituras estão enfrentando. Então, e também a contratação dos hospitais nesse momento, aumentou, né, em relação do que vinha anteriormente. Então, talvez isso... Eu realmente... Depois eu vou pesquisar. Para a gente até pode... A gente pode trazer na próxima audiência pública, que será semana que vem, como que anda a discussão sobre esse tema. Mas eu não tenho visto grandes notícias em relação a isso.
Pois aí que está a apreensão para a administração da organização social. Quer dizer, se for incorporar, se acaso não incorporar na administração pública, ela vai ter sérios...
Com certeza, certo. Sério problema com os índios.
Sérios problemas futuro. Para administrar a Santa Casa, não estou falando só de Bitinho, mas de região, com qualidade. Que, não, que nem você falou, a economia, a crise, está tendo um contingenciamento de gasto, tudo, mas a despesa continua. Quer dizer, Santa Casa, que estava tendo todas essas questões, mas se não passar, a despesa continua a mesma coisa. Quer dizer, cada ano que passa, aumenta, porque tem a inflação, tem isso, os insumos, tem tudo.
Exato.
Quer dizer, o quadro que tem hoje, com certeza, por cada ano, a tendência é de você adquirir mais pessoas para suprir, não é isso? E se manter, mesmo o governo não adicionando, entrando na prefeitura, que ela foi independente, ela tem sério risco, ela pode não fechar a conta pública, né? Tem a diretora de finanças aqui. É isso, né? Então, temos grande dificuldade na questão de saúde, principalmente das nossas Santa Casa, que é primordial para a nossa população.
Exatamente, é bem pontuado, vereador, essa sua colocação, que eu realmente não estava lembrando dessa incorporação das organizações.
E pega, né? Eu me pego o município, no momento que nós estamos vivendo agora, pego o município numa situação que nós não sabemos o que vai acontecer. Tomara a Deus que a coisa passe, a coisa vai, que a economia exploda, por exemplo. Tranquilo. Mas, nós estamos vendo, acompanhando aqui, se essa incorporação não acontecer, como a nova vereadora falou aí, que está ainda, tem uns procedimentos, pode ser que não aconteça. Mas se não aconteça, mas de todo jeito, vai ter que ter um entendimento muito, vai ter uma exigência de repasse, né, não é, para a Santa Casa, para não entrar no colapso também. E se mesmo não incorporando, mas tem uma responsabilidade que geralmente que os nossos munícipes cobram da administração, que é uma coisa que não é pertencente a ela.
É isso mesmo.
Tá? Então, nossos governantes, governo federal, tem que ter, nós temos que estar bem atentos a essa situação, nova vereador, porque o Mira, com experiência de tanto tempo, você pode até falar muito bem, então, mas o diretor de finanças aqui, o Leopoldo, que a situação é assim. Nós temos uma queda brusca, nós temos a nossa Santa Casa, não está sendo incorporada, mas se não incorporar, tem uma obrigação, uma responsabilidade também de aumentar algum repasse para suprir as necessidades, pelo menos a folha de pagamento. Senão vai ter que ter corte mais corte.
Alguém mais? Então vamos para o quadro 5, restos a pagar.
Restos a pagar. Processados, inscrito em exercícios anteriores, R$ 36.028,40. Apurado em 2019, R$ 4.713.261,76. Pago até o período, R$ 4.737.374,36. Cancelado até o período, R$ 1.293,60. Saldo liquidar a pagar, R$ 10.622,20. Resto a pagar não processado. Escrito em exercícios anteriores, R$ 4.530.744,59. Apurado em 2019, R$ 6.235.363,22. Pago até o período, R$ 4.156.756,32. Cancelado até o período, R$ 16.317,50. Saldo a pagar R$ 6.593.033,99.
Alguém quer fazer alguma colocação?
O Belmiro, quer dizer que a dívida total do município, então, é essa, né?
É isso aí.
É, R$ 6.593.000.
Isso, aí você pega R$ 6.593.000 mais os 10 mil, certo? Que vai dar R$ 6.603.656,19.
Sim.
Sendo que esses não processados, Leopoldo, são... O que, que é não processados? São empenhos que aqui tem obras, convênios, que ainda não houve as medições. Então, ele é não processado. Isso não chegou nota fiscal, não foi medido o serviço. Então, conforme vai medindo o serviço, ele vai liquidando, ele vai se tornando processado. Então, hoje, o município, com empenhos processados a pagar... Que tem nota fiscal, ou por uma razão ou outra ainda não foi pago, ou porque chegou a nota do convênio, mas ou não foi liberada a medição, a gente só tem R$ 10.622,20.
Ou seja, essa é a dívida concreta.
Concreta hoje liquidada.
Entendi.
Belmiro, quando houve a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2019, foi colocado para nós aqui em audiência que estava terminando 2019 com restos a pagar de processados de R$ 5.243,96. E não processados terminou em 2019 de R$ 4.689,607,12. Nesse relatório aqui, em exercícios anteriores, você está apresentando valores diferentes.
É que isso daí, Fátima... É o seguinte, eu liguei na Fiorilli e eles puxaram o extrato. Se você olhar lá no resto a pagar, o apurado, você pode ver que é 2018. Então, ele acrescenta um ano a mais. Então, esse exercício anterior, ele vai aumentar um ano. Por isso que ele tem essa diferença. Porque se eu pegar lá no sistema em 2018, ele vai dar menor. Por quê? Porque tinha uns restos a pagar que ele foi anulado. Ele sempre acrescenta um ano aqui. Porque de 2018, o resto a pagar de exercícios anteriores é 2017. A hora que ele vem em 2019, ele entra o 18. Então, ele vai acrescentar um ano. Aquele um até o final de 2019 era de 2017, exercícios anteriores. Entendeu? Porque você pode ver ali, ó, apurado nesse relatório de final do quadrimestre, você pode olhar ali, apurado em 2018, não é isso?
Uhum.
Agora, em 2020, você pode ver apurado em 2019. Então, ele puxa sempre um ano para frente. O que tinha sobrado lá em 2018, ele entra em resto a pagar de exercícios anteriores.
Ele somaria com 2019? Seria isso?
Ele acrescenta mais. Eu já solicitei lá na Fiorilli e ele vai discriminar por empenho para atender esse questionamento lá que chegou para a gente.
Porque se eu pegar aqui 2018 e somar com 2019 também, não vai dar esse valor.
Não. Não, porque ele está... eu tenho que apresentar para você os empenhos que compõem esse processado e não processado. Eu tenho ele separado por secretaria.
Beleza.
Tá?
Alguém mais? Então, vamos para o quadro 6, evolução da dívida, resultado nominal e limites.
Receita corrente líquida, apurado em exercício anterior, R$ 163.306.119,50. Apurado até o período, R$ 163.263.038,40. Dívida consolidada líquidas, que são os restos a pagar, É isso aqui, ô Fátima, 5.243,96 no final do quadrimestre. Agora, apurado nesse quadrimestre, ele tem 10.622,20. O limite estabelecido pelo Senado Federal é de 120%. Hoje, o nosso limite apurado é de 0,0065%.
Alguém tem alguma pergunta? Então, podemos ir para a educação.
Educação, 25%. Receita de impostos e transferência, 32.739.284,79. Seria uma aplicação mínima de 25% de R$ 8.184.821,20. Total das contas retificadoras, deduções, R$ 5.846.768,49. Despesas de recursos, 25%. Empenhado, R$ 5.624.072,50. Liquidadas, R$ 2.795.336,71. Despesas pagas, R$ 2.605.090,59. Despesa realizada com recurso do Fundeb, R$ 5.918.818,46. Liquidada, R$ 5.889.187,17. Despesas pagas, R$ 5.057.305,12. Total despesa da educação empenhada, R$ 11.542.887,96. Total das despesas liquidadas, R$ 8.684.523,88. Despesas pagas, R$ 7.662.395,71. Ganho Plus, empenhado, R$ 72.046,97. Liquidadas, R$ 42.418,68. Paga, negativo, R$ 789.463,37. Rendimentos de aplicação, R$ 77,65, para empenhado, liquidado e pago. Total das deduções, empenhado, R$ 72.124,62. Liquidado, R$ 42.496,33. Total das deduções, paga, negativo, R$ 789.385,72. Aplicação final, artigo 212. Empenhado, R$ 11.470.763,34. Liquidado, R$ 8.642.027,55. Pago, R$ 8.451.781,43. Percentual correspondente de aplicação. Empenhado, 35,04%. Liquidado, 26,40%. Pago, 25,82%.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos, então, para o quadro Fundeb.
Fundeb. Recurso mais aplicação financeira. R$ 7.769.503,46. Aplicação mínima, 95%. R$ 7.381.028,29. Correspondente percentual obrigatório, mínimo 60%, máximo 40%. 60% corresponde a R$ 4.661.702,08. 40%, R$ 3.107.801,38. Despesa com educação básica, Fundeb. Despesa com magistério, empenhado, R$ 3.983.057,04. Liquidado, R$ 3.983.057,04. Pago, R$ 3.436.458,59. Aplicação mínima nos 60%. Empenhado, 51,27%. Liquidado, 51,27%. Pago, 44,23%. Demais despesas, 40%. Empenhado, R$ 1.935.758,42. Liquidado, R$ 1.906.130,13. Pago, R$ 1.620.846,53. Percentual correspondente ao empenhado, 24,91%, liquidado, 24,53% e pago, 20,86%. Gasto total do Fundeb, com 60% mais os 40%. Empenhado, R$ 5.918.815,46. Liquidado, R$ 5.889.187,17. Pago, R$ 5.057.305,12. Percentual correspondente. Empenhado, 76,18%. Liquidado, 75,80%. E pago 65,09%.
Eu quero só lembrar as pessoas que estão acompanhando, né, a nossa transmissão pela página oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Vitinga pelo Facebook, que nós estamos recebendo as perguntas por e-mail. Vou repetir o e-mail aqui. informacão@camaraibitinga.sp.gov.br. Então, informacão, sem cedilha e sem acento, @camaraibitinga.sp.gov.br. Se você está acompanhando a nossa transmissão e tem algum questionamento, pode nos enviar que nós, junto com o secretário de Finanças, vamos responder a sua pergunta. Fundeb, então, né? Alguém tem algum questionamento? José?
Ô, Belmiro. Eu gostaria de, assim, se pudesse falar para nós que houve um acréscimo na demais despesa do Fundeb. É referente a essa questão de ajuda, da questão do Covid, essa pandemia, da questão do social, o que que...
Nos demais despesa?
A demais despesa. Comparando 2019, o valor é 76, 75 e 65, na mesma época, 72, 71, 65. E o percentual de correspondente é 24,91, 24,53, 20. E aqui você tem uma diferença de 21,30, 19,5 e 17,34.
Porque
houve um percentual correspondente, houve um aumento. Houve um aumento, é isso que eu queria.
Isso significa o seguinte, como que em abril a receita do Fundeb caiu próximo de R$ 1 milhão?
Sim.
Quando diminui a arrecadação...
Aumenta o percentual.
Aumenta o percentual. É devido a isso aqui.
Não, então é isso, né? Porque, exatamente, caiu, ele aumenta a porcentagem do valor.
Isso equivale tanto para a educação como pelo gasto com o pessoal e com a saúde. Você reduz a receita e ele aumenta a porcentagem.
É só para ter uma noção. Do ano passado, tem um valor X do Fundeb, foi de recursos, aplicação 7.800. E esse ano, 7, quase a mesma coisa, só que você percebe que teve com a queda...
De um milhão de reais.
De um milhão de reais.
Só em abril.
Só em abril. Então, aumenta essa despesa.
Aumenta
aí,
a porcentagem.
A porcentagem de despesa,
isso,
né?
Isso.
Que dá uma diferença, uma média de 4%, quase 4%.
Se você reparar no quadro da educação dos 25%, você pode reparar que o empenhado está 35,04. Isso corresponde a um aumento de R$3.285.942,14. E liquidado, se você reparar no ano anterior, hoje ele está em 26,40%. Hoje ele já está na aplicação máxima da educação. Isso correspondendo ao primeiro quadrimestre.
Foi por isso, foi porque aumentou, porque diminuiu a arrecadação.
A receita, ele aumenta a porcentagem.
É, cai a receita e aumenta a porcentagem. Outra pergunta bem interessante. A despesa que está dando a questão da cesta básica, que está passando ali, um recurso alimentar para a população, entra?
Não.
Não, é
não.
Porque isso aí é do
A alimentação, você está falando dos kits escolares.
Os kits.
Os kits escolares é pago com o PNAE, que é um recurso federal. Esse daqui que nós estamos trabalhando é tudo com recurso próprio.
Sim.
Quando é convênio, ele não entra no índice da aplicação.
A justificativa é mesmo por causa da queda da arrecadação.
Correto.
Quer dizer, diminui o repasse, aumenta a porcentagem.
Isso.
Tem uma diferença aqui, você percebe, de 4% é a média de 4,5 a média.
Isso.
De queda.
Isso.
É importante dizer, né, que a despesa do Fundeb ela é muito importante para a questão da folha de pagamento do isso. Magistério, né, Belmiro?
Exatamente. E o Fundeb, ele é um dos índices que tem que ser aplicado durante o exercício, porque isso dá rejeição de contas do prefeito. Quais são? O pessoal, os 25%, 60% e 100% do Fundeb e a saúde. Então, esses índices... A gente tem que trabalhar corretamente, porque isso dá rejeição de conta.
Índice de investimento, você fala?
Do Fundeb. É, isso. O Fundeb...
O índice de investimento tem um X porcentagem que tem que ser feito e investido com o recurso do Fundeb, não é isso?
O mínimo é 60% no magistério.
No magistério.
E 40% nas demais despesas, que tem que ser o 100%.
Sim.
E ele, para deixar um residual para o exercício seguinte, tem que ser gastado no exercício... 95%.
Quando se fica abaixo do magistério, para as pessoas entenderem, que seria a folha de pagamento.
Só a folha de pagamento.
Só a folha de pagamento. Tem que
magistério.
Ser do magistério, que tem que ser na probabilidade de 60%.
Isso.
E o restante é investimento.
Aí seriam demais despesas.
Demais despesas.
O que seria essas demais despesas? Manutenção de escola, pagamento de escriturário. É nada que compõe o pagamento do magistério, do funcionário,
da
do professor.
Da infraestrutura da educação, não é isso?
Isso. Aí, esse daí, da infraestrutura das escolas,
é pago com
os 40%.
Entendi.
A questão do QESI não entra aqui,
não,
né?
Não entra porque ele é um recurso...
Federal.
Ele é convênio. Ele não entra aqui.
Tá, que é um...
É um recurso que não pode pagar salário.
Uhum.
As demais despesas podem ser pagas.
E essa questão de manutenção das escolas...
Pode.
Esse recurso é muito forma, utilizado para...
Reforma, pode.
Né?
Ele só não pode ser aplicado com folha de pagamento.
Ótimo. Vamos, então, para o próximo... Alguém mais? Vamos, então, para o próximo quadro, 8, Saúde.
Saúde. Primeiro quadrimestre 2020. Receitas de impostos, R$ 32.739.284,79. E a receita considerada é R$ 4.910.892,72, com uma despesa liquidada de R$ 11.060.275,88, menos a receita adicional da saúde, R$ 3.351.469,60. Valor final de aplicação, R$ 7.708.806,28. Um percentual final de aplicação de 23,55%.
Belmiro, acho que a gente vai atingir um dos pontos mais importantes agora da nossa audiência pública, que é a questão do orçamento público e a relação com o quadro da saúde nesse primeiro quadrimestre. É importante a gente lembrar que nesse primeiro quadrimestre nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública, né? E o quanto essa situação, Belmiro, flexibiliza a aplicação dos recursos, né, do orçamento de destinação para a saúde da nossa cidade?
Aqui a gente, se pegar os 32 milhões, que é arrecadação de impostos, isso é tudo arrecadação de recurso próprio nosso, seria 15%, que é a saúde, seria R$ 4.910.892,72. E nós aplicamos R$ 7.708.806,28. Então, quer dizer, a gente aplicou 8,55% além do limite dos 15%. Que isso corresponde a uma aplicação de R$ 2.797.913,56. A mais.
É só então, para explicar que nessa situação, que além da queda, aumenta o investimento. Em 2017, chegou no primeiro quadrimestre 21,88%, em 2018, 19,9%, em 2019, 20,48%, e agora nós estamos no 23,55% no investimento.
E recurso já, próprio.
Do recurso próprio, isso já contando com a receita maior, questão, a probabilidade de 168 milhões, né?
Isso.
Então, nós teremos já um investimento de 23,55%. Aqui não entra os empenhos dos recursos que vêm...
Do governo,
dos deputados, essas coisas, não entra,
não,
né?
Isso aqui é só de recurso próprio.
Recurso próprio.
Receitas de impostos.
Receitas de impostos.
Isso.
Isso se resulta do Covid?
Isso.
Esse aumento...
Não, esse valor é de aplicação
mesmo
do município.
Do município à saúde.
Isso.
De 23%.
As receitas de convênio, ela não entra nessa aplicação.
E Belmiro, esse aumento de 8,55% já no primeiro quadrimestre, você acredita que tenha sido em decorrência da pandemia?
Com certeza.
Quais foram os aumentos significativos? Eu sei que você não está no dia a dia da saúde, mas contratação de médicos...
Eu não acompanho a despesa deles, né? Então, eu não vou saber, não precisar, né? Quais são os setores que aumentou a aplicação.
Sim, mas com certeza, né?
Com certeza.
A questão da equipe...
Da manutenção.
Isso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? E pelo que a gente acompanha aqui dos números, dos percentuais, em relação aos cumprimentos das metas, tanto o gasto com pessoal, a educação e também a saúde, o município tem aplicado além do que é...
Isso, está tudo equilibrado e tudo além do mínimo exigido, a administração está além desse valor.
Leopoldo, Mira, José. Pode fazer, José.
Eu miro. Se nós não temos uma previsão, a questão do Covid, que hoje se percebe, não somente no município de Bitinga, mas o Estado e a União, a preocupação realmente com a saúde, né? Hoje está sempre por causa da Covid. E me fala uma coisa para mim, uma probabilidade do segundo quadrimestre, correto? Nós estamos na faixa de 23,55%. Me fala uma coisa assim, você como na parte de gestor de finanças, tem uma probabilidade de, por exemplo, se continuar da forma que está, de continuar esse mesmo investimento sem trazer nenhuma dificuldade nesse sentido ainda?
É como que eu falei no início lá. Hoje, a gente está conseguindo pagar as nossas obrigações e ainda fazer as transferências.
Sim.
Todas as transferências estão em dia. Todos os encargos estão em dia e então nós, por enquanto, estamos conseguindo honrar os nossos compromissos.
Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Antes da conclusão, então, eu gostaria de lembrá-los que no próximo dia 3 de junho a nossa comissão realizará mais uma audiência pública às 18 horas, aqui mesmo no plenário da Câmara Municipal, e desta vez será para discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução para o exercício financeiro do ano de 2021. Nós não sabemos como ficará ainda essa questão do decreto, mas possivelmente também existe a possibilidade da transmissão pela página oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga. Então, acho que a gente pode finalizar, Belmiro, por gentileza.
Conclusão. Em resumo, o município de Bitinga, São Paulo, obteve nesse primeiro quadrimestre de 2020 o cumprimento das metas fiscais previstas. Por seguinte, o resultado fiscal relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípio de gestão fiscal responsável do atual governo e dos demais gestores da administração, com a disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e, consequentemente, a manutenção da estabilização fiscal do município.
Então, gostaria, em nome da Câmara Municipal, né, e principalmente dos membros da comissão, agradecer a todos que participaram da transmissão, a todos que enviaram os questionamentos e também ao secretário municipal de finanças, senhor Belmiro Sgarbi, pelos esclarecimentos. Até o dia 3 de junho. Muito obrigada e boa noite a todos.